Deus seja louvado, irmãos. Graças a Deus, né? Mais uma vez, vamos ministrar a palavra do Senhor. Vamos ver aquilo que Deus tem para falar conosco, né, no dia de hoje. Crendo que a palavra de Deus é poderosa, né? Crendo que a palavra de Deus, né, despedaça, né, todo jugo, toda confusão, né? A palavra de Deus é o nosso guia, né? Então vamos meditar nesta palavra maravilhosa. Eu gostaria de ler, juntamente com os irmãos, um trecho da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo número 10. Então diz assim o Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo número 10, versículo 1. Dito isto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Eles fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade não vos receberem, sai pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Vamos então agora buscar o Senhor. Ore a Deus. Clame ao Senhor para que Deus venha falar contigo agora em nome de Jesus. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor que é a nossa justiça, Deus que é a nossa paz, Senhor que tem colocado, Senhor, sobre nós, Senhor, a tua unção, o teu poder, Senhor que tem nos dado alegria, paz, paz abundante, Senhor da glória, Deus que tem transformado os nossos corações, Deus que tem, Senhor da glória, Pai, curado os enfermos, Deus que tem, Senhor da glória, Pai, estabelecido, Senhor, a tua salvação, Senhor. Pai, vem sobre a tua igreja, lava súbia, lava cheias, rica, limiclava, surianda, lava cheias. Deus, fala conosco, Senhor, coloca as tuas mãos santas, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai, edifica-nos agora com teu poder, Senhor, que esta palavra, Senhor, venha nos preencher, Senhor, que esta palavra venha, Senhor da glória, Pai, estabelecer coisas grandes e firmes que nós não conhecemos ainda, Senhor. Vem, Deus dos exércitos, Pai, manifestar a tua glória, lava súbia, lava cheias, rica lamanaia, serebicandalaia, serebiclaia, sandalaias. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, Coloca sobre mim agora, Senhor, o teu manto santo, Nisha, Laminitio, Ribiri, Clava, Súbia, Lavaxéia, Serebicamba, Lava, Súbia. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, toca na minha mente, no meu coração, Senhor. Toca nos meus ouvidos, Laias, Suriaias, Riclava, Lava, Lava, Lavaxéias, Serebicamba, Lava, Súbia, Lavaxéias, para que eu possa ouvir a tua voz santa, Riquixaba. Bicha la manaia, seremicondolorobiri, bicheia, sandalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal misericórdia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Altíssimo Deus. Revela-te a nós, lava súbia, lava cheias, lixa, laminique, lava naia, surianda, lava cheias, através desta palavra, Senhor. Leva minha voz, Senhor, leva minha voz, Senhor da glória, longe, distante, Senhor. Leva minha voz, Senhor da glória, Pai, ou para aqueles, Senhor da glória, para os ouvidos daqueles, Senhor da glória, Pai, que está cansado, Senhor da glória, Pai, oprimido, Senhor da glória, Pai, porque eu sei que Tu alivias, Deus dos exércitos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, estabelece a Tua grandeza, o Teu poder e a Tua glória, Senhor, sobre a Tua igreja agora, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, lava súbia, lava cheias. Rica lamanaia, serebicanda, lavachurianda, lavalalalavalalavalavacheias. Diga onde você está, graças a Deus, né? Graças a Deus pela palavra do Senhor, né? Graças a Deus pelo Senhor ter tido misericórdia de nós e falado coisas tão profundas e tão grandes que nós, né, ouvimos aqui nesse trecho da palavra, né? Irmãos, em primeiro lugar, né? Eu gostaria de dizer para os irmãos que Deus tem um propósito nas nossas vidas, né? Deus tem um propósito na sua vida, como Deus tem um propósito na minha vida. E esses propósitos, irmãos, né, sempre passam, sabe, pelas questões espirituais. Deus, obviamente, deseja te salvar. Acho que esse é o primeiro propósito de Deus, né? Salvar a sua igreja, salvar o seu povo, salvar aqueles, né, que entregam verdadeiramente o seu caminho ao Senhor, né? Afinal, Deus enviou Jesus para isso, né? Para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser edificados, né, pelo poder dele, edificados pela palavra dele, pela unção dele, edificados por aquilo que ele é, né, por aquilo que ele fez, né? E nós, irmãos, né, nós, dentre esses propósitos que Deus tem para a nossa vida, é óbvio, né, que Deus tem o propósito de você cuidar da sua família, Deus tem o propósito de você ter uma família, Deus tem inúmeros propósitos para a sua vida. Mas as questões espirituais, elas devem ser entendidas por você também, e nós, como servos de Deus, temos, né, todos nós que somos servos de Deus, temos o propósito básico de Deus, que é o quê? Né? Levar o poder de Jesus às nações, né? Levar o poder de Jesus aonde quer que você vá, né? Então, aonde quer que você vá, não importa aonde, se é no seu trabalho, se é na escola, né? Se é na igreja, ou se é na sua família, se é, no caso, um parente, onde quer que nós estejamos indo, o poder de Deus deve se manifestar através das nossas vidas, né? O poder de Deus deve se manifestar através de cada um de nós, né? E eu sempre falo que a obra de Deus, ela não é algo simples, né? Não é algo que a gente possa cuidar, né, de forma natural. A obra de Deus, ela tem um cunho espiritual, sempre, né? A obra de Deus, ela tem sempre, né, uma visão espiritual que Deus dá, né? Deus dá uma visão espiritual. Então nós não podemos julgar as coisas que são de Deus, como nós julgamos determinadas coisas naturais. Tomar decisões em relação às situações naturais, em relação ao seu dia a dia, em relação à sua vida secular, em relação àquilo que você vive, é uma coisa. Tomar decisões em relação às coisas que são de Deus são completamente diferentes, porque Deus é que manda, porque Deus é que comanda, porque Deus é que sabe aquilo que ele deseja fazer. E como Deus opera no sobrenatural, né, o natural né? Não importa para aquilo que é, né, as coisas que são de Deus, para aquilo que são as coisas que são de Deus, né? Nós vemos aqui o Senhor enviando, né, 70 discípulos, né, para visitarem ali determinadas aldeias, e Deus deu algumas orientações importantes a esses discípulos, né, para que eles pudessem cumprir efetivamente o papel que Jesus desejava que eles cumprissem, né? Então nós vemos aqui o Senhor, né, falando que eles deveriam ir pelas cidades para que o precedessem, né? Para que eles estivessem indo ali antes de Jesus, para que eles estivessem acompanhando ali, né, ou melhor, levando ali aquelas cidades, né, ou aquelas aldeias ali, né, uma iniciação, algo que depois seria confirmado pelo Senhor. E ele disse, né, ele disse assim como se fosse um lamento, né, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, Jesus estava dizendo que são poucas as pessoas que, né, desejam e que trabalham efetivamente para o Senhor. São poucas pessoas que despendem verdadeiramente um tempo para fazer a obra de Deus, né? Para fazer a obra do Senhor. São poucas pessoas que vão, né, às casas, né, com um determinado objetivo de abençoar aquelas vidas, né? E nós sabemos, irmãos, que a nossa vida não é fácil, né? A sua vida, eu sei que você tem seus compromissos, você tem a sua família, né? Eu sei que você tem as suas preocupações seculares, mas o seu chamado, mas aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida como algo, né, que deva ser cumprido, não pode ficar em segundo plano também. Né? Todas as vezes que você deixa as coisas de Deus em segundo plano, em algum momento você não vai fazer, né? Em algum momento você vai deixar de executar, porque o segundo plano é sempre o segundo plano. A prioridade é o primeiro plano, né? Então, irmãos amados, existem inúmeras fórmulas, inúmeras formas, né, de executar algo que Deus nos manda, né? Então, né, que você observe essa palavra, né, que você pode ser um instrumento de Deus para levar poder de Deus às vidas que estão necessitadas, né? Então, às vezes as pessoas se motivam a ir visitar outras, tipo assim, tem uma festa de aniversário e você ali, né, vai visitar determinada pessoa porque tem uma festa de aniversário, né? Porque ali tem um motivo para você ir. Mas eu diria para você que, né, você deveria também ter outros motivos. Por exemplo, estou dando um exemplo, né, irmãos? Para você visitar uma pessoa, tipo assim, vou lá orar pela pessoa, né? Vou lá, né, dar uma orientação espiritual para determinada pessoa. Vou falar a respeito do poder de Deus, que Jesus está vivo. E Deus, com certeza, estará contigo, né? Todas as vezes que nós fazemos a obra de Deus, né? Fazemos a obra de Deus, né, com dedicação e amor, Deus vai conosco, né? O que nós não podemos ser e que não podemos fazer, obviamente, é agir de forma não sábia, né? De forma louca, né? Tentando impor determinadas coisas a determinadas pessoas, porque não é desta forma que as coisas vão acontecer, né? A Bíblia diz que não é, né, por força nem por poder, mas é através do Espírito Santo de Deus. Então, quando você vai direcionado pelo Espírito Santo de Deus, as suas palavras são doces, são sábias, as suas palavras encontram morada nos corações, e aí você vai, o quê? Com certeza, né, edificar e ajudar, né, e manifestar a glória de Deus em diversas vidas, né? Então, irmãos, veja, o lamento de Jesus, o lamento de Jesus aqui, quando ele disse a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, na verdade Jesus estava dizendo que muitas vidas precisam ser alcançadas, né? E poucas pessoas estão dispostas a alcançar estas vidas, né? E eu não estou dizendo de missionários, volto a dizer para você, eu não estou dizendo de missionários, eu não estou dizendo de cargos na igreja, eu não estou dizendo, né, de situações que Deus, né, manifesta em determinados servos, estou dizendo para você, como um homem, como um servo de Deus, como uma pessoa que ama a Deus, como uma pessoa que quer, né, que as pessoas que estão enfrentando problemas, lutas, estão aí afundadas, né, nas suas preocupações, né, que você possa levar, ser um instrumento de Deus para levar ali determinadas coisas a essas vidas, né? E nós vemos aqui que Jesus mandou esses discípulos e ele disse assim, né, eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos, para o meio de lobos. Ou seja, não é um... todas as vezes que você vai em nome de Jesus, você não vai, né, no lugar aonde, né, tudo esteja muito bem, né? Quando Deus te envia para algum lugar, Deus te envia para você manifestar o poder dele, né? Deus te envia para você, né, manifestar a unção, para você manifestar ali, né, o desígnio de Deus, tudo aquilo que Deus te concedeu, a sabedoria, o entendimento, né, o poder para executar dons espirituais, né, para executar aquilo que Deus deseja, né? Então, irmão, sabe, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades e poderes das trevas. O apóstolo Paulo disse muito bem isso, né, ali na carta à igreja em Éfeso, né, quando ele falou, né, que a nossa carne não é contra o ser humano, não é contra a pessoa, nossa carne é contra os poderes das trevas, é contra os principados poderes das trevas, né, que militam nas regiões celestiais, ou seja, são poderes que atuam, né, aonde Deus deseja manifestar mesmo, né? E você pensa que as coisas são simples? Não, né? Você pensa que a igreja está livre? Não, a igreja é o lugar preferido de Satanás atuar, né? A igreja é o lugar preferido de Satanás agir, porque ele quer destruir, né? Ele quer roubar, ele quer matar, então ele quer desfazer aquilo que Deus quer construir. Sempre foi assim, né? Ele deseja desfazer aquilo que Deus quer construir. Então, irmãos, esteja atento e vigilante, esteja entendendo que a nossa luta, ela é uma luta espiritual, é uma luta que se vence no reino espiritual, é uma luta que se vence com o poder de Deus, com o poder de Jesus, dado à sua igreja, dado a você e dado a mim. E não tenha medo também, né? Porque quando Deus fala assim, eis que eu vos envio com cordeiros no meio de lobos, né, parece que é algo assustador, mas não é. Sabe por que não é? Porque nós vamos em nome de Jesus, entendeu? E Jesus tem mais poder do que qualquer coisa deste mundo, né? Conforme ele disse, né, eis que é me dado agora toda autoridade, todo o poder nos céus e na terra. Então, irmãos amados, né, Jesus é aquele que tem um poder incomensurável, que jamais poderá ser ali comparado com alguma coisa neste mundo, né? Então as forças de Deus, elas são infinitamente superiores, né, às forças de Satanás. É conforme certa vez Eliseu, né, vivenciou uma experiência tremenda com Geazi, né, quando ali ele foi um rei enviou ali soldados para ali capturarem Eliseu, porque, né, Eliseu revelava as coisas que são de Deus ali para o rei de Israel, e todas as vezes que aquele outro rei desejava ali, né, lutar ou desejava ali subjugar o reino de Israel, Eliseu avisava o rei de Israel e ali o intento daquele rei não era efetivado. E ali aquele rei então mandou, né, diversos soldados capturarem Eliseu, né? E ali, quando Geazi, que era ali o ajudante de Eliseu, saiu à porta pela manhã da casa, né, e olhou ao redor assim, tinha ali aquele exército procurando ali destruí-los, né? Ele ficou com medo e chamou Eliseu, e Eliseu olhou e pediu para Deus abrir os olhos ali de Geazi, para que ele pudesse ver, né, ali o exército de Deus ao redor, acampado ali ao redor, para proteger e guardar Eliseu. A nossa luta é uma luta espiritual, volto a dizer para você. E Deus jamais vai te abandonar numa luta espiritual. Se você for em nome de Jesus, se você for entendendo os desígnios de Deus, sendo direcionado pelo Senhor, Deus cuidará de você e Deus fará com que as coisas dele possam acontecer efetivamente conforme está no coração de Deus, né? E aí, Deus deu uma palavra aqui, mais ou menos daquilo que nós estamos falando, quando ele falou assim: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ou seja, não se importe com as suas dificuldades, não se importe com aquilo que parece ser um impedimento para que você vá fazer as coisas que são de Deus. Se importe sim em ir, porque não há barreiras ou impedimentos que podem impedir um desígnio de Deus para determinadas vidas. E se você é instrumento de Deus, direcionado pelo Senhor para fazer algo nestas vidas, com certeza essas vidas serão edificadas por você, porque não haverão barreiras, não haverão dificuldades para que essas vidas possam ser alcançadas pelo poder de Deus, né? E o Senhor deu uma orientação assim tremenda, né? Quando vocês entrarem numa casa, antes de tudo, ministrem a paz do Senhor Jesus, né? Que você tenha esse costume de quando entrar numa casa, você fale que a paz do Senhor Jesus esteja neste lar. Não como uma reza, mas como uma palavra profética. Né? Não como uma reza, mas como uma manifestação da vontade de Deus, né? De que você esteja ali fazendo isso. É um desígnio de Deus, uma orientação de Deus. Então nós devemos praticar, então nós devemos fazer, então nós devemos agir desta forma, para que as coisas são de Deus se manifestem nessas vidas, né? Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, né? E o Senhor Deus, a primeira orientação que Deus disse foi essa, né? Ministrar a paz. Depois Deus disse para que eles pudessem ali, né, ministrar a palavra de Deus, dizendo que o reino de Deus está próximo, né? Que o reino de Deus está próximo. Esta é a grande vontade de Deus para as nossas vidas, que nós estejamos anunciando em primeiro lugar para nós mesmos, né? Que o reino de Deus está próximo, né? E também estejamos anunciando para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Que o reino de Deus é aquele, né, que nós devemos estar, né? Que o reino de Deus é aquele que nós devemos buscar, que o reino de Deus é aquele que nós devemos vivenciar, né? Hoje, neste mundo, através do Espírito Santo de Deus, né, e no mundo vindouro, ao lado de Deus de forma definitiva, né, conforme Deus tem prometido à sua igreja. Esta é a palavra que Deus deseja fazer. Assim é a vontade do Senhor, tanto é que João Batista, predecessor de Jesus também, conforme ele disse aqui para esses discípulos, né, precederem a ele, João Batista era predecessor de Jesus também, e ele anunciava: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mesma palavra, né, a mesma palavra pregada, a mesma palavra ministrada, para que houvesse vida, e vida em abundância. Esse é o desejo do Senhor, né, que nós sejamos ali ministrando, sim, esse reino. Em primeiro lugar, volto a dizer, nas nossas vidas, porque as pessoas têm se envolvido tanto nas coisas que são deste mundo, que o reino de Deus acaba ficando em segundo plano, né? E eu volto a dizer, o reino de Deus não é só o reino de Deus que nós vamos vivenciar, né, no mundo vindouro. O reino de Deus é o quê? É a nossa vida com Deus nesse mundo também, né? Então, as pessoas, elas não têm buscado o reino de Deus, não têm orado, as pessoas não têm ali se alimentado da palavra, as pessoas não têm ali se alimentado do poder de Deus. Então, a gente tem que mudar esse contexto. A igreja, ela não pode viver baseada numa visão do mundo em relação à sua vida espiritual. A igreja é uma entidade completamente espiritual, para que Deus possa se manifestar nela. Quando a igreja se tornar numa grande empresa, num grande negócio, né, a igreja já se desvinculou do objetivo de Deus, né? Já se desvinculou do seu desígnio espiritual. Por isso que eu falo, né, que a igreja é uma entidade divina, uma entidade de Deus, né? E tem igrejas que abrem fundações para isso, fundações para aquilo, para aquilo outro, para aquilo outro. Sabe? Eu penso que esse deve ser um papel, né, de pessoas, né? Tipo, né, fulano de tal deseja fazer determinada obra, que ele faça. A igreja em si, ela foi levantada por Cristo para pregar o Evangelho. Ela foi levantada por Cristo para ministrar o poder de Deus, para ministrar ali, né, aquilo que Deus deseja, né, para o seu povo. Esta é a prioridade da igreja, né? E aí o que acontece? Esses ramos secundários, essas coisas secundárias, que são ali ligadas hoje, muito ligadas às igrejas, muitas vezes se transformam no foco da igreja. E isso está errado, né? A igreja tem um único foco: salvar vidas, levar vidas para Cristo. A igreja tem um único foco: pregar a palavra de Deus, né? A igreja tem um único foco, né? Curar o enfermo. A igreja tem um único foco: ministrar, né, as coisas santas de Deus. Ou seja, o foco de Deus é abençoar, né? Tudo isso que nós falamos faz parte desta palavra, né? É a orientação que Jesus disse para aqueles homens que estavam indo ali, né, para aquelas cidades, né? Para aquelas aldeias aonde, né, o Senhor estava determinando que eles fossem, né, para a glória do santo nome do Senhor. E nós, irmãos, nós devemos claramente entender isso. Eu não sou contra, obviamente, né, que existam trabalhos de apoio a drogados, que existam um trabalho de apoio, né, a viciados. É obviamente que eu não sou contra tudo isso. Mas eu penso que essas questões, né, elas fogem, né, das questões espirituais, entram nas questões médicas, nas questões psicológicas, nas questões patológicas. Ou seja, você acaba misturando coisas e de repente você não sabe mais aonde você está, aonde você está agindo, se você está agindo no meio científico, se você está agindo no meio espiritual. E aí você tenta fazer ali uma junção das duas coisas, né? E essa junção é impossível. Essa junção é impossível, né? Por quê? Porque essas duas coisas, muitas vezes, elas, né, se chocam, né? A ciência muitas vezes se choca com o mundo espiritual. Então a ciência diz uma coisa, o mundo espiritual diz outra. E como vencer, né, esses conflitos, né? Por isso que eu digo que situações como essas devem ser tratadas de forma independente, né, para que, né, não haja confusão e o foco da igreja seja atingido, que é alcançar vidas para Cristo, né? Afinal, Jesus liberta, afinal, Jesus cura, afinal, Jesus promove tudo aquilo que nós necessitamos, né, para viver neste mundo, dependendo do quê? De uma entrega verdadeira de uma pessoa a Deus, né? Então, irmãos, parece assim que, né, parece que são coisas assim que você vai, talvez você não esteja compreendendo, né, que as coisas que aquilo que eu estou falando, das coisas espirituais, elas são plenas e completas, né? As coisas espirituais sempre são plenas e completas, né? Né? E a gente sempre entende, né, que nós precisamos de médicos, nós precisamos de remédios, nós precisamos de vacinas. Lógico, né, Deus deu o mundo científico para que seja usufruído pelo homem também, né? Mas, né, um pastor não é um médico, né? Um pastor, ele não pode receitar remédios que são uma bênção, né? Então, são dessas coisas que eu estou tentando expor para você neste dia, né? Para que você compreenda claramente aquilo que eu estou dizendo, né? Para a glória do santo nome do Senhor. E não está nesse trecho da palavra do Senhor, mas num outro trecho, nos outros evangelhos, o Senhor fala assim, né? Vão, expulsem os demônios e curem os enfermos, né? Anunciar que o reino de Deus está próximo, né? Expulsem os demônios e curem os enfermos. Faz parte da nossa vida espiritual ministrar esse poder de Jesus, né, às nações, às pessoas que estão ao nosso redor. E você pode ser, sim, um instrumento de Deus para fazer esta grande obra em nome de Jesus, né? Em nome do Senhor, né? E o Senhor Deus, ele foi claro quando ele disse aqui que, né, se eles não receberem a sua paz que vocês ministrem, ela voltará para vocês. Se eles não receberem a vocês, haverá um juízo, um jugo, né, mais severo do que para Sodoma, conforme disse o Senhor. Conforme disse o Senhor, e o pecado de Sodoma era terrível, né, mas talvez Sodoma não tenha tido as mesmas oportunidades que aquelas pessoas que estão te ouvindo estão tendo. O juízo de Deus é perfeito, irmãos. O juízo de Deus é tremendo, conforme eu disse sobre Cafarnaum, né? Certa vez o Senhor falou, né? Em Tiro e Sidom, se tivessem essas duas cidades, tivessem ali, né, manifestado o poder de Deus que houve em Cafarnaum, há muito tempo eles teriam se convertido. Há muito tempo eles teriam se convertido. E ele falou assim, então haverá menos rigor para aquelas duas cidades do que para Cafarnaum, que viveram o poder de Deus, que viveram o poder do Senhor e não se converteram. Olha só como o juízo de Deus é perfeito, né? Olha só como o juízo de Deus, né, é maravilhoso. Aonde o Senhor estabelece ali, né, as oportunidades, e o Senhor julga segundo, né, a sua palavra e segundo as oportunidades que Ele nos dá. Deus está te dando oportunidades hoje. Deus quer uma resposta da sua vida hoje, né? Deus quer uma resposta da sua vida hoje, né? Porque, né, com certeza o Senhor olhará a sua resposta por conta daquilo que Ele está ministrando hoje, por conta daquilo que Ele está falando hoje, por conta daquilo que Ele está desejando hoje da sua vida, né? Para a glória do santo nome do Senhor. E o Senhor disse, né, que se aquelas cidades não recebessem ali a palavra que estava sendo ministrada, que os seus discípulos sacudissem o pó até daquela cidade, né, e lançassem palavras de maldição sobre elas, né? Então é terrível, aquele que não aceita a palavra de Deus, aquele que não aceita a autoridade de Deus, aquele que não aceita o poder de Deus, está agindo de forma terrível, leviana contra Deus, está agindo de forma terrível contra o Senhor Deus Todo-Poderoso, né? E depois, irmãos, que os discípulos foram, eles voltaram, né? E eles voltaram possuídos de alegria, conforme a palavra que nós lemos, né? E eles disseram assim, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas Jesus disse assim, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Essa é uma palavra de orientação que você precisa compreender, né? Que Jesus te deu autoridade. Que Jesus concedeu autoridade a você sobre o mundo espiritual. Quando você vai, em nome de Jesus, tudo se submete, né? Os demônios se submetem quando você vai em nome de Jesus, né? Da autoridade de Jesus Cristo, né? E isso é maravilhoso, irmãos. E você vai ver muita coisa sobrenatural em relação a isso. Você vai vivenciar coisas assim tremendas do poder de Deus sendo manifesto através da sua vida, e você vai ver esses sinais. Você vai ver esses sinais, né? E esses sinais, com certeza, né, trarão sobre a sua vida muita alegria, conforme disse esses discípulos ali, né? E Jesus, ele confirmou assim, quando ele mandou, ele disse, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, né, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. Ou seja, Jesus não nos envia de mãos abanando, né? Jesus não envia o seu povo, né, para lutar, né, numa batalha, no meio de lobos, né, sem enviar o poder, sem enviar a unção necessária para que nós possamos vencer. Então você não tenha medo do teu inimigo, né? Quando o Senhor falar, vou te mandar no meio de lobos, você vai, em nome de Jesus, como foi Davi com Golias, né? Davi foi contra o gigante lá, Davi não teve medo, e Davi falou, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos contra ti, né? E Davi ali, pela sabedoria que Deus deu, com uma pedra, né, conseguiu ali derrubar o gigante, e depois que o gigante caiu, Davi cortou a cabeça dele. Então, que você tenha em mente isso, que você tenha autoridade, Deus, para ministrar a cura, para ministrar a libertação, né? Nós só devemos fazer tudo com sabedoria, nós só devemos fazer tudo com entendimento, né? Nós só devemos fazer tudo, né, baseado no poder de Deus, baseado na unção do Senhor, né? Baseado naquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Eu estou preparando já, né, já estou terminando, né, uma ministração sobre a unção com óleo, né? Ministração na palavra pastoral, né? Na palavra pastoral escrita, nós vamos mandar uma mensagem da palavra pastoral sobre a unção com óleo, né? Estou já traduzindo também para o inglês. E nesse trabalho você vai ver ali a importância que é, né, para a libertação, a unção com óleo, os cuidados que você deve ter, né, para tratar as questões de libertação. Não os cuidados sobre a sua vida, porque o Senhor te deu autoridade, mas os cuidados para a vida pela qual, para as vidas pelas quais você vai ministrar, né? Existem, Deus deu autoridade. Mas nós fazemos tudo em nome de Jesus. E se nós fazemos tudo em nome de Jesus, nós ouvimos a voz do Senhor, seguimos a sua orientação, fazemos segundo aquilo que Ele nos, né, manda fazer, aquilo que Ele nos orienta a fazer, né, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja exaltado. Então, eu creio que lá pelo mês de maio, comecinho de maio talvez, eu já mande essa palavra pastoral, né, a respeito da unção com óleo. Você vai ver, né, que bênção é você conhecer aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E você vai saber também, vai tirar da sua mente as diversas confusões, né, que o mundo, que as pessoas hoje estão ministrando em relação a isso. Então você vê de tudo hoje em relação à unção com óleo. Mas a Bíblia, ela ensina quando nós devemos praticar e quando nós devemos praticar, quando não devemos praticar a unção com óleo. Então, irmãos, esse discernimento, essa sabedoria, aliada à autoridade que Deus te dá, gera muito poder, mas gera muito poder para que você possa ministrar as vidas que estão ao seu redor, para que você possa ministrar as vidas, né, que estão ali necessitadas e carentes do poder de Deus, né? Para que você possa ser um grande edificador para o Senhor, um grande edificador das vidas para o Senhor. E quando os discípulos voltaram, né, alegres e felizes, né, porque tudo se submetia ao nome de Jesus, Jesus disse: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então a nossa alegria, nós vivemos o poder de Deus sim neste mundo, mas é Deus que faz, sabe? É Deus que manifesta, e pela misericórdia dele, Deus nos usa, né? Pela misericórdia dele, Deus te usa. Né? E nós devemos entender isso, que a nossa grande alegria não é manifestar o poder de Deus nesse mundo, obviamente que nós nos sentimos felizes, mas a nossa grande alegria deve ser o quê? Saber que um dia nós estaremos ali salvos. Não teremos mais que enfrentar essas lutas. Não teremos mais que ser enviados para o meio de lobos. Não teremos mais que estar ali, né, lutando e guerreando em nome de Jesus neste mundo tenebroso, né? E lutando para sermos melhores para Deus, né? Nossa vida neste mundo é uma vida de luta, irmãos, de lutas, uma vida de lutas. Vencemos a cada dia, você vence o pecado a cada dia, você vence os seus sentimentos a cada dia, você vence ali as suas dúvidas a cada dia, você vence o seu cansaço a cada dia, né? Então a nossa vida é uma vida de vitórias, né? A cada dia uma vitória, a cada dia uma busca, a cada dia uma forma diferente, né, de nós vivenciarmos, e a cada dia, a cada luta que se passa, a cada vitória, nós nos tornamos mais fortes espiritualmente, né? Nós nos tornamos mais fortes espiritualmente para vencermos, para estarmos vivenciando cada vez mais as coisas santas do nosso Deus, né? As coisas santas do Senhor. Então que você construa verdadeiramente na sua vida degraus aonde a cada dia você evolui na presença do Senhor. A cada dia você cresce espiritualmente. A cada dia você avança espiritualmente para as coisas santas, para as coisas que são de Deus, para que você possa efetivamente, irmãos, para que você possa estar ali, né, se alegrando no Senhor, mas compreendendo que o seu grande objetivo é a salvação. O teu grande objetivo é alcançar as coisas, né, que são de Deus de forma definitiva. E é lógico, né, irmãos? Existe assim, né, um chamamento de Deus, vamos dizer assim, quando Deus, quando Jesus fala, né, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos, né, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino dos céus e a justiça de Deus neste mundo, né, tudo aquilo que nós necessitamos de forma natural nos é acrescentado pelo Senhor, nos é dado pelo Senhor. E tudo isso que nos é dado pelo Senhor neste mundo nos leva à salvação. Então, olha só, né, começa o homem buscando em primeiro lugar. E depois tudo aquilo que é gerado porque você buscou em primeiro lugar, né, gera a salvação. Por quê? Porque tudo aquilo que você tem buscado tem o reino dos céus em primeiro lugar e leva à salvação. Então a sua vida neste mundo é baseada na vontade de Deus. A sua vida neste mundo é baseada em honrar Deus, em adorar Deus. Né? A sua vida neste mundo, né, ela tem um grande objetivo, que é o quê? Estar na presença de Deus, para que você consiga chegar aonde você tem que chegar, que é a salvação. Não esqueça que muitas lutas virão, porque o Senhor te envia, não é por meio dos cordeirinhos, né? Nós não vivemos o tempo todo dentro da igreja, né? Você não vive o tempo todo dentro da igreja, né? Hoje, ainda pior ainda por causa da pandemia, mas você não vive o tempo todo dentro da igreja, né? Então, quando você sai por uma luta espiritual, né? E essa luta espiritual tem que ser discernida por você, para que você possa vencer. Então construa isso na sua vida, construa isso na sua história, para que Deus possa ser honrado por você, para que Deus possa ser exaltado através da sua vida, para que muitas vidas sejam abençoadas por você, em nome de Jesus, né? Com curas, libertação e anunciando o reino dos céus, né? Nunca se esqueça, irmãos, eu sempre falo, né, de uma palavra que é um guia, deveria ser um guia para as nossas vidas, né? Uma palavra que exorta o homem a ter fé, e Jesus, através dessa palavra, ele, né, nos orientou a medir a nossa vida espiritual para que nós possamos entender aonde nós estamos, né? Jesus, ele disse assim: esses sinais vão seguir aqueles que crerem. Eu vou repetir o que Jesus falou. Estes sinais vão seguir aqueles que crerem. Aqueles que crerem. Aqueles que crerem em meu nome. Né? E porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Em meu nome expelirão os demônios. Em meu nome falarão em novas línguas. Em meu nome beberão coisas mortíferas e não vos causará dano nenhum. Em meu nome pegarão em serpentes. Estes sinais devem seguir a sua vida. Esses sinais devem fazer parte da sua história, porque você crê. Então não tenha medo, faz parte daquilo que Deus disse que faria, né? Não tenha medo, né, de fazer, porque Deus te deu autoridade e ele disse que nenhuma força do inimigo poderá te causar algum dano, porque Deus está contigo. Se Deus não está contigo, tudo bem, o inimigo pode te causar qualquer coisa, pode Ele vai roubar, matar, vai destruir, ele vai te fazer de gato sapato, vai fazer você, né, um cordeirinho dele, né? Né? Mas, se você está em Deus, a palavra de Deus diz que o diabo não pode te tocar. Não pode te tocar. Você compreendeu o que eu estou falando? Né? Você compreendeu? Eu vou falar de novo. Eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. Aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. Diz a palavra do Senhor. Essa palavra que você tem que viver. E os sinais que tem que preceder a sua vida, que tem que acompanhar você, melhor dizendo, né? São estes que nós falamos. Então impõe as mãos sobre os enfermos para eles serem curados mesmo, sabe? Em nome de Jesus, sabe? Faça isso, faça essa obra. Tem tanta gente necessitada, irmãos. Faça essa obra para a glória do santo nome de Deus, né? E Deus poderá te usar para glorificar o nome dele, em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar por você agora. Eu gostaria que você, né, se colocasse diante de Deus agora, desejando tudo isso que nós falamos hoje. Primeiro, sermos enviados, depois recebermos o poder do Senhor, depois agirmos segundo a vontade dele e depois manifestarmos os sinais que Jesus tanto falou que aconteceriam para aqueles que crerem no nome dele, né? Então vamos orar, ore juntamente comigo, fale com o teu Deus, peça tudo isso sobre a sua vida, né? Amado Mestre e Senhor desta igreja, Pai, eu oro agora em nome de Jesus, lava subia, lava cheia, serebecanda, lava surienda, lava cheias. Deus exaltado, Rei glorificado, Pai. Eu oro buscando o teu poder e a tua graça, lava subia, lava cheias. Rica, lava cheias, serebecanda, lava biribi cheias. Ô Deus de glória, majestade e louvor. Ô Senhor, toca no teu povo, Senhor. Toca na tua igreja, lava subia, lava cheias. Rica, lava cheias, ó Deus, fala alto aos corações, edifica as vidas, Senhor, ó Deus, dá unção, Senhor, e poder, Senhor, para a tua igreja, para o teu povo, Senhor, rompe as cadeias, quebra os grilhões, Senhor, que haja entendimento, que haja, Senhor, na glória, manifestação do teu Espírito Santo, Senhor, que haja poder sobre as vidas, Senhor Deus Todo-Poderoso. Lava subia, lava cheia, serebicando lobobirimi cheia, sandala, ricnebiclaia, surianda, lava cheia, serebicando lobobirimi xalamanastre. Ó Deus exaltado e Rei glorificado, Pai, que a tua glória preencha cada vida que me ouve agora, Senhor. Ou que a tua graça, Senhor, venha envolver o teu povo. Abre os ouvidos, abre os corações para ti, Senhor. Liberta o cativo, o oprimido, Senhor, neste momento, Senhor. Mostra a tua vida, Senhor. Mostra o teu poder, Senhor. Mostra a tua unção, rica lava subia, lava cheias. Rica libiclava subianda, lava suricanda, lava cheias. Ó Deus de glória, majestade e louvor, que a tua unção, Senhor, esteja agora, Senhor, ou sendo derramada sobre cada cabeça, Senhor. Capacita a tua igreja, lava subia, lava cheias. Rica lava cheias. Capacita o teu povo, Senhor. Capacita cada vida que me ouve, Senhor. Concede dons espirituais, Senhor. Concede a tua graça espiritual, lava subia. Rica levi clava subianda, lava cheias. Orikti, xaramei, tremenda, manicondro, lobiri, biribiste. Brica levi clava na iniceremeca, baribiste, aramanicanda, lavabiriste. Ó Deus de glória, majestade e louvor, edifica-nos, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. Edifica-nos, Deus Todo-Poderoso. Engrandece o teu nome, Senhor. Aleluia. Deus seja exaltado e Deus seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Papai amado, eu abençoo a tua igreja. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, né, irmãos? Oh, como é bom buscarmos ao Senhor. Como é bom falarmos do Senhor, né?